Iniciando Mais Elas na Popular FM, a partir de agora, Mais Elas, chegando todo sábado com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão na Rua Capitão Schneider, e o Casarão agora tem novidade toda semana, toda segunda, toda terça e quarta tem promoção exclusiva do dia. Então segunda tem uma promoção, terça tem outra e quarta tem outra. Fique ligado na Popular FM, no Bom Dia Popular, de manhã cedo tem sempre a promoção, a oferta do dia na loja Casarão Verde. Mas elas, deste sábado, primeira edição deste mês de setembro, Setembro Amarelo, Miriam, você está aí com a fitinha amarela.
Já estou.
Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes. Eu já estou, assim, entrando no clima, né, do mês de setembro, que é o mês amarelo. E propondo um monte de atividades aí, né? Um assunto bem interessante pra gente começar a discutir. Pra quem não sabe ainda, vou deixar tu dizer o que é que significa o Setembro Amarelo.
Vamos primeiro apresentar a nossa convidada desta tarde, que é a médica psiquiatra Michele Valente, porque vamos falar do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, de conscientização em relação à questão do suicídio. Um tema ainda bastante polêmico, bastante tabu na sociedade, e que a proposta do nosso debate de hoje é falarmos especialmente sobre prevenção e trazer informação para as pessoas. Muito boa tarde, Michele, seja bem-vinda mais uma vez ao Mais Elas.
Boa tarde, eu já sou quase uma convidada residente, né? Boa tarde, ouvintes da Rádio Popular, é uma satisfação poder participar desse esforço, desse veículo de comunicação para informação e compartilhamento, para aumento da percepção, para disseminação de informação adequada sobre esse assunto, que é um assunto difícil de tratar, mas que, sobre o qual a mídia tem uma grande força, tanto para piorar a situação das pessoas, quanto para melhorar a situação das pessoas.
Eu acho que aí a gente já entra no que pode ser o primeiro tema do nosso assunto, a primeira pauta, porque muito se diz, não pode falar de suicídio, porque acaba se estimulando as pessoas a cometerem tal ato. A informação incorreta ou trazida de uma forma inadequada, ela realmente pode trazer prejuízos?
Com certeza. Tem muitos casos em que não falar nada é melhor do que dizer determinadas coisas, né? Eu acho muito importante nós começarmos com uma estatística dos números do suicídio no mundo, porque para a gente se dar conta do quanto é necessário difundir informação a respeito disso. Então, a Organização Mundial da Saúde calcula que por ano 800 mil pessoas no mundo se suicidam.
800 mil?
É quase um milhão de pessoas.
É quase a população do Uruguai, para vocês terem uma ideia. É uma pessoa morta a cada 40 segundos. E uma pessoa atentando contra a própria vida a cada 3 segundos.
Na verdade, até...
São tentativas a cada 3 segundos.
Sim. O Brasil é o 8º lugar no mundo em números absolutos de suicídio. Então, a gente tem esse mito que o Brasil é a terra da alegria, do oba-oba, que
não
aqui
é
as
assim.
Pessoas não ficam deprimidas, né? São 32 brasileiros por dia, sendo que 9 em cada 10 casos poderiam ter sido prevenidos.
Nossa, mas então é justamente esse número expõe a necessidade da gente olhar para esse problema de frente, né?
Justamente.
Porque se ele poderia ter sido evitado, o que, que houve no meio do caminho? Entra a pessoa...
O tabu, Miriam.
Então.
Ou o que não houve.
Exato, a gente tem para as estatísticas médicas, ele mata... Suicídio mata mais que AIDS.
Nossa.
Mata mais que câncer. Entre jovens de 15 a 35 anos é a segunda maior causa de morte.
E tá aumentando muito entre jovens, né? As estatísticas estão mostrando que o número de adolescentes, a partir de 10 anos, já tem relatos de tentativas de suicídio.
Estatisticamente falando, abaixo dos 12 anos, o suicídio ainda é considerado raro. Mas ali por volta do início da adolescência, ali aos 14 anos, começa a aumentar. E em números absolutos, a faixa da população que mais se suicida são os idosos. A média brasileira está por volta de 5,4 suicídios para cada 100 mil habitantes. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 22,81 suicídios para cada 100 mil habitantes entre idosos, pessoas com mais de 70 anos.
Então, na verdade, o Rio Grande do Sul, comparado com o país, tem um índice super alto nessa faixa dos idosos.
Nós ostentamos o triste título de campeões nacionais do suicídio. E no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, o bolsão de maior ocorrência de suicídios no estado.
Isso reforça mais ainda a necessidade de falarmos aqui sobre este assunto.
Exatamente. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma força-tarefa para amparar os psiquiatras aqui dos Vales Taquari e Rio Pardo, porque identificaram aqui o ponto mais nevrálgico da questão do suicídio no país, né?
A ocorrência é alta em muitas cidades, em praticamente todas, mas Venâncio Aires é uma das cidades que se destacou. Acho que foi no ano de 2017 que tinha praticamente aí um suicídio a cada 20 dias, né? E foi um índice que, sim, inclusive levou o município a ser pauta de equipes de reportagem de atuação nacional buscando essa região para ver o que ocorre aqui, por que a estatística é tão alta aqui.
Pois, como tu me fizeste essa pergunta num outro momento, eu fui em busca de informação e eu acho que aqui cabe desmanchar um mito muito importante acerca do suicídio, que é a unicausalidade de um suicídio. As pessoas pensarem que foi por isto ou por aquilo que o fulano tirou a própria vida. E não existe uma causa única.
É tipo assim, quando dizem, o cara faliu, cometeu o suicídio. Se separou, teve uma morte trágica na família, aí se suicidou.
Exato.
Não é isso.
Não é. A causa é sempre multifatorial. E aqui já vai uma mensagem importante. Pesquisas já relacionaram 90% dos casos de suicídio com alguma doença mental.
90%.
Sim. Não é verdade que todas as pessoas que se suicidam estavam doentes, né? Por causa desses 10% que não estavam doentes. Mas 90% das pessoas tinham algum sofrimento psíquico que provavelmente não foi diagnosticado, ou não foi tratado, ou não foi adequadamente tratado e que culminou numa morte. Nós sabemos, por exemplo, que se a doença for deixada sem tratamento, cerca de 20% das pessoas com depressão terminarão suas vidas e que cerca de 10% das pessoas com esquizofrenia tomarão o mesmo caminho.
Isso
e 25%
caso
das pessoas com doença bipolar.
Então, isso no caso da pessoa ter esta doença e não tratar.
Uhum.
Aí o índice é altíssimo.
Isso, é importante deixar claro. Por isso que a principal mensagem em todas as manifestações midiáticas acerca do suicídio tem sempre que ser a possibilidade do tratamento e o fato de ser algo causado por um adoecimento.
Então,
em vez de ser um julgamento moral.
Então a gente já derrubou o mito de que não se deve falar sobre suicídio.
Com certeza.
Então agora tu tá derrubando o mito de que isso é frescura, de que a pessoa não tem o que fazer. Porque assim, ó, a gente começa a conversar sobre o tema e a gente ouve essas coisas, né? E eu acredito que deve ter muita gente em casa que talvez não tenha nunca nem pensado, nunca, isso nem sequer passou em algum momento pela sua cabeça e não consegue compreender como alguém cogita tirar a própria vida, né? E o que que tu diria pra essa pessoa que não consegue compreender a dor do outro a ponto de tentar se suicidar? Porque às vezes pode ser teu filho, pode ser alguém próximo de ti que esteja sofrendo e tu não está enxergando o suicídio como uma possibilidade, julgando e até humilhando, né, a pessoa que está se manifestando com algum sofrimento.
Eu acho que a frase mais dura de se perguntar para alguém que a gente ama é: tu já pensaste em morte, tu já pensaste em suicídio. Não tem pergunta mais difícil de ser feita e que mobilize mais raiva, mais impotência, mais angústia. E isso tudo é normal. É normal que um pai, ou que uma mãe, ou que uma esposa, ou que um esposo se sinta assim diante de uma solução tão radical, tão desesperada. Por outro lado, se nós dermos livre curso às nossas raivas, o que nós temos a ganhar com isso? O cenário da política nacional está cheio de exemplos do que acontece quando nós damos livre curso à raiva e começamos a assinar embaixo das posturas totalitárias, das violências, das agressões, dos militarismos. Então, o caminho não é esse. O caminho é se dar conta, em primeiro lugar, que a dor nem sempre é visível.
A pessoa pode levantar e trabalhar, cumprir suas tarefas e no mesmo dia se suicidar.
Exatamente. Em função da vergonha, do tabu, do estigma, do preconceito, eu te diria que a grande maioria das pessoas que efetivam o ato do suicídio passam despercebidas para os seus sinais. Para suas famílias, para os seus conhecidos, porque a pessoa faz uma força para parecer normal, para fazer piadas, para comparecer ao trabalho, para não demonstrar o seu sofrimento, né? Embora sempre haja pistas nas redes sociais da pessoa, nos atos da pessoa, nas falas, nas atitudes, né? É até assim. Nos treinamentos para reconhecimento de ideação suicida, para conscientização sobre suicídio, que se dá para adolescentes, para professores, para assistentes sociais, para psicólogos, existe uma série de sinais de alerta.
Vamos fazer um intervalo. Na sequência, após, a gente segue com o nosso debate, ouvindo Michele Valente, e aí vamos falar um pouco destes sinais, destas pistas que podem ajudar as pessoas.